Audiobook Grátis apresenta. Correu depressa por toda Copacabana a notícia de que Ada tinha fugido com o Eduardinho. No seu giro rápido, a novidade não se esqueceu de entrar na casa da Maria Adelaide. Ela estava engomando perto da janela, enquanto a mãe e a Maria Aurora estendiam roupa no coradouro. O céu resplandecia num azul forte e uniforme da copa escarlate do flamboyante do terreiro rompia o cício das cigarras incansáveis, e no fim do gramado, beirando a cerca, todas as árvores pareciam de uma cor mais intensa. Em frente àquele quadro de luz a Maria Adelaide estava tão desbotada que ninguém diria que fosse a mesma da tarde da procissão. Os olhos, circulados de violeta, quebravam-se-lhe numa expressão dolorida. As faces cavadas. Desenhavam-lhe os ossos da caveira só os cabelos, que voejavam à viração de fora, resplandeciam nos seus reflexos de bronze dourado a fogo. A mãe já consultara um médico. A pequena tivera. 30 ele cruel/inversa morte. Mais outro ataque, na tarde em que o Flaviano Lis aparecera 011 em casa, depois de curado. Agora ele ia por ali a miúde, espreitando os movimentos da noiva. Que mal lhe respondia às perguntas. O médico receitara uma quantidade de remédios. Caixas ou frascos, que a moça conservava intactos na prateleirinha do quarto. Andava agora de um mutisnil desesperador. A ninguém revelava o que a consumia. Às vezes chorava, correndo logo ao quarto para abafar os soluços de encontro ao travesseiro. No seu meio rude, Maria Adelaide destacava-se um pouco, conservando as prendas adquiridas reu. Colégio, regular cursivo e as 4 operações, que exercitava nas contas de casa ou nos róis dos fregue, ex da mãe. Embora modestas, estas prendas aclaravam-lhe um pouco a inteligência. Movendo as mãos magras sobre a tábua de engomar, ela revia em mente os gestos de Marcos Uá. Sua figura, quando sente a voz da Fortunata, brifando da cancelinha que lhe acudissem, que estava com medo dos cachorros. Maria Aurora correu a abrir a cancela e a aquietar os cães. Momentos depois Fortunata entrava na salinha, fazendo farfalhar as saias de chita. Trazia 2 cavalas gordas para a comadre. As pescarias andavam de farturas, só na dessa manhã tinham vindo mais de 2000 desses peixes. E logo sem termos de transição contou às mulheres. Atonitas a partida de Ada, à noite, num automóvel. Com o neto do senador Guidão. Não sabiam? Pois, fora um escândalo terrível, não se falava em outra coisa. Dona Leonor sapateara de raiva. Havia um rebuliço no Ipanema. De quem tinha pena era do Rui, que, impressionável como era, lá estava de cama, ardendo num febrão. O pai não se riria agora, pois, de aflito que estava, mal amanhecer o dia já ele batia a porta do doutor, que parecia uma trovoada. Enfim, Rui era moço. O desgosto havia de passar se ele não entisicasse ou não ficasse doido, como a mãe. Rosnava-se que aquele desfecho fora obra do coronel, interessado em afastar Ada do filho. Mas isso de dizer, dizia-se tanta coisa. A verdade era que o diabo do velhote parecia ter 4 filas de dentes, como o cação anequim, a ser ainda mais bravo que uma tintureira. O que mordesse estraçalhava. Agora não saía da casa do senador Guidão, cheio de mesuras e de bobagens, até já o tinham visto construindo um pombal na horta para a presumida da Leonor, aquela que ainda parecia mais muda que o próprio Pedro. Esse escapara de ficar embaixo do automóvel em que tinha fugido a vaidosa da Ada, toda de claro e de véu, como se fosse uma noiva. Por si, Fortunata, não tinha surpresa a esperar a sempre que acontecesse aquilo mesmo, mais tarde ou mais cedo. O diabrete da pequena tinha pinta. Viera com seu fado ao mundo. Olhassem, pelos pescadores ela não seria chorada. Fora sempre ingrata para todos, só querendo saber do espelho de fitinhas. Teria muita graça que só P.O.R. ter aquele palminho de cara, a viborazinha conseguisse entrar na família do Dr. Guidão. Por um lado, estirava, para quebrar a castanha na boca da Leonor. Ponto maior que T maior que 6, Rui ponto ele barra inversa mor, dos olhos grandes. Grandes mais egos, pois não souberam ver o perigo. Rola eslava sozinho teria que chorar. E há castigo. Murmurou a mãe T barra inversa R Maria Adelaide. Ela não fizeram mesmo? A Tinai eram todas umas dixinioladas. Quanto a Ada. Se já não gostava do Rui, foi até bom que fugisse. Melhor era desenganá-lo antes do casamento do que enganá-lo zero depois. Achava mais leal assim, ouvindo tal, Maria Adelaide volveu para a mãe um olhar claro, inteligente. Pousara o ferro no descanso, o ouvira tudo com a maior alinção. Fortunata sabia por meioros. Dizia-se agora a boca pequena que o coronel tinha confessado ser pai de Ada. Uma história. Ela era muito bem filha de uma italiana de teatro, que mal se desembaraçara da pequena tinha fugido para outras terras. Agora o pai. Quem poderia imaginar? Ela era uma madama roncando sedas, o coronel, coitado, sempre foram unhas de fome. Um Paraty sem sal. Neste mundo sempre se via cada coisa. O pior ia a ser e morria. O rapazinho era tão franzino e andava com a cabeça tão cheia de estudos. Fora visitá-lo havia pouco. O pai estava com cara de desenterrado, não a tinha deixado ver o moço. Afirmando que ele não tinha nada. Mas na rua encontrara a Antônia, que vinha da botica e lhe dissera que ninguém dormira nada aquela noite. O patrão andara pela casa como um maluco, com as janelas abertas e o gás aceso e Rui só entrara de madrugada, com os olhos inchados e um tremor de febre. Creu amor 307. Tão forte que os dentes batiam. Assim mesmo há. Antônia tinha-os ouvido questionar. Rui ao princípio parecia muito zangado com o pai mas, sem alarme, o coronel convenceu-o do que muito bem quis. E Pedro Mudo fora despachado logo de manhã com um bilhete de rompimento para Rola. A tia Antônia parecia uma estúpida, mas bem que sabia prestar atenção às coisas. Ada é que já não se incomodava. Com isso, aquelas horas estaria repimpada em algum hotel, comendo do melhor. Rubião julgava. Teu avisto, muito agarrada ao Eduardinho, tomando a barca de Petrópolis nessa manhã. Iam como dois noivinhos. O Rio é uma cidade muito grande, muito buliçosa, mas ninguém dá um passo que não encontre. Logo no caminho, para castigo, uns olhos conhecidos. Se Ada tivesse visto Rubião, havia de ficar passada. A gente da Maria Adelaide percebeu que a Fortunata tinha ido vê-la só para contar a novidade e não poupou comentários ao fato durante todo o tempo da conversa. Ninguém gostava de Ada, um nariz torcido para apobrezado lugar, e rejubilavam-se com o escândalo que ela fazia arrebentar como uma bomba naquela sociedade mista e laboriosa. Fortunata ajuntou. O que ela quer são os vestidos de seda em primeira mão. O neto do senador é rico e é extravagante. E medem-se o luxo. Com a beleza que Deus lhe deu e as joias que o Eduardinho lhe der, Ada. Vai virar a cabeça de todo o Rio de Janeiro. O engraçado é se a polícia consegue que eles se casem, como a Rolinha deseja então fica tudo, tão bom como tão. E 08 cruel amor. Bom. Se assim for é que ela há de olhar para a gente por cima do ombro. Mas o doutor Guidão não é 550 e brincadeiras o há de saber mover os pauzinhos. Pai a que isso não aconteça. Casar? Não vê. Foi uma desgraça. Unia desgraça, não satalhou a mãe de Maria Adelaide. Se eles se gostavam fizeram muito bem. Que diabo, a vida é um dia. Aquela conclusão a atraiu de novo para a mãe o olhar iluminado de Maria Adelaide. Ela tinha ouvido tudo sem dizer uma única palavra. A mãe era considerada por Iodos como uma mulher criteriosa, a sua opinião pesava grandemente nas resoluções das filhas. Que reviravoltas teria dado o seu juízo para balançar-se a semelhante afirmativa? Embaraçada nessas reflexões, ela não ouviu as últimas palavras da Fortunata, que tinham despertado gargalhadas ruidosas entre as quatro mulheres. Aliviada pela transmissão daquela notícia sensacional, Fortunata lembrou-se de perguntar a Maria Adelaide pela saúde do Flaviano. João Sérvulo queixava-se da sua irregularidade no serviço. Ficara aleijado do pé, ou já andava com franqueza? A moça respondeu com duas palavras curtas ou secas, tá bom. E logo seu rosto se enevoou. Para não a obrigarem a dizer mais nada, tratou de recomeçar o serviço interrompido. Houve um minuto de constrangimento. Cruel amor J0. A mulata percebeu isso mesmo e saltou para outro assunto. Sabiam a melhor maneira de temperar cavala? Pois era refogada com muitos temperos, sumo de limão e uma pimentinha. Que fizessem um escaldado de farinha de mandioca ou um pirão com o próprio molho do peixe e saboreassem tudo depois. Ela já tinha conversado demais. Estava um calor lá fora de assar passarinhos. Bonito sol para as lavadeiras. E passassem muito bem, que ainda tinha muito que fazer em casa. A palestra da Fortunata fixou-se na imaginação de Maria Adelaide. Ela provava o ato de independência da outra. Para que se há a gente fazer escrava, quando nasce livre? Obrigar o coração a mentir, não será muito mais feio do que atirar-se uma criatura a um abismo, quando a isso a determine a sua vontade? Aquela hora em que ela curtia em silêncio tão fundas amarguras, Ada sorriria nos braços do homem escolhido pelo seu amor. Como devia estar linda na sua felicidade! Por que haveria a suja boca do mundo de censurar aquele ato tão independente? Entre ela e Ada quem agiria melhor? Certamente que não era ela, acobardada sempre em frente da sua situação, prolongando um noivado que a enojava, com o pensamento num homem e comprometendo-se cada vez mais com outro. Levou uma hora engomando a mesma camisa. As mãos paravam o ir no trabalho, os olhos seguiam pelo azul. Do espaço a visão de Ada correndo para a felicidade. Como um cão acorrentado a um poste. CR 51. Amor. Ela sentia-se coagida na sua liberdade, indignada. Com a sua fraqueza, que lhe não permitia sair daquela ignomínia. A culpa de semelhante martírio. Não era certamente só Delia. Marcos não dava um passo para ir ao encontro da sua Ailson. Ela adivinhava o seu amor, como se adivinha que vai chover. Se o céu está carregado e ameaçador, ou que o dia vai ser lindo, se amanhã esfá límpida. Quando seus olhos se encontravam a furto, a expressão que trocavam era de tal modo sincera, que não lhe podiam restar dúvidas. Ele gostava Delia, ele ardia no mesmo desejo que a consumia como o fogo consome um gravetinho seco. Sabia a razão daquele inferno, um pescador não engana outro pescador seu companheiro. O seu credo é a fidelidade. Vendo que o serviço não ia nem para trás nem para diante, a mãe de Maria Adelaide tirou-lhe o ferro das mãos e mandou-a girar. E em vez de sair para o quintal, a moça meteu-se no quarto e deitou-se, pensando. Lá fora os cães faziam alarido. Viria mais alguém? Contar o caso de Ada? Era o Flaviano. Vinha risonho. J.A. que nem a mãe. Nem a futura sogra queriam morar em sua companhia, ele conseguira do carroceiro uma média, seu vizinho. Com participação na casa. Uma média era bem casado. A mulher seria ao mesmo tempo amiga e conselheira. De Maria Adelaide. Vivendo as duas famílias reunidas na mesma casa, as despesas de ambas seriam diminutas. O outro não tinha filhos. Haviam de se dar bem. Agora era só tratar dos papéis. Ele ia pedir a seu Freitas um dinheirinho adiantado para certos arranjos. Ouvindo a voz do noivo, Maria Adelaide saltou da cama para fechar a porta por dentro a chave, num tremor nervoso, como se ele a viesse buscar à força. E colou o ouvido ao buraco da fechadura, para não perder uma palavra. Agora Flaviano perguntava por ela, insistindo por vê-la. Mas a mãe serenou-o. Ah! Moça, estava dormindo. Desde que tivera o primeiro ataque que lhe permitia aquelas preguiças, aconselhadas pelo próprio médico. Estimava por isso que se fizesse o casamento. Havia quem afirmasse que depois de casada a filha voltaria a ser a mesma dos dias passados se afinal se tinham de casar, o melhor seria acabar com aquilo de uma vez. Vendo que nem a própria mãe a defendia, Maria Adelaide recuou até o fundo do quarto e foi sentar-se. Num ângulo do assoalho, repousando os braços e a cabeça sobre uma canastra velha. E ali ficou largo. Tempo, imóvel, com os olhos parados na visão sugestiva de Ada, voando para os braços da felicidade. Cada uma por sua vez, tanto a mãe como as irmãs. Foram bater-lhe à porta, ela umas não respondia. A outra pediu que a deixasse em paz. Queria estar só com seu pensamento. Tudo lhe repugnava agora no Flaviano, preferiria morrer a deixar-se enlaçar pelos braços escuros do noivo. Os olhos já lhe ardiam de tanto fixarem a parede nua e caiada do quarto. Que feliz tinha sido Ada em desprender-se sozinha de uma situação enredada e partir para o ponto desejado, num voo alto, de ave liberta. 312 Rouei. Amor, ele apóstrofo M automóvel. Um véu branco adojando como o único adeus, e aí eslava outra vida. As horas tio dia iam, laçando numa palpilás pontuão. Lenta e dolorosa. Alé o tempo parecia sofrer. Naquele mesmo instante de angustia, Pio estaria fazendo Marcos? Talvez pensando nela. Alguma coisa. Lhe dizia que o espírito dele andava em perseguição. Do seu U, como para responder a esse apelo secreto. Pôs-se a responder baixinho, com enternecida volúpia. Marcos. Marcos. Essa persuasão clareou-lhe a alma com uma esperança. Por que não faria ela o mesmo que Ada? Os braços de Marcos não se negariam a Rockbella. Nem se fechariam senão já sobre o seu corpo, num amplexo de amor. A mãe intimou-a que abrisse a porta, era a hora do jantar. Maria Adelaide desenrodilhou-se do chão e foi tropegamente para a mesa. A mãe contou-lhe a resolução do mestiço. Ela nem pestanejou. Instada por uma resposta, disse que fizessem o que quisessem. Eslava por tudo. Estranharam-lhe a expressão. Você está doente? Não. Então que é que tem, que está tão esquisita? Nada. Ainda sou tola de perguntar. Ao menos coma, para não cair aí com algum faniquito. Maria Adelaide comeu. À noite, mal viu deitadas a mãe e as irmãs, pôs-se com o ouvido à escuta. Quão cruel amor e do silêncio foi absoluto, ela levantou-se devagarinho, acendeu a vela e começou a vestir-se, com precaução. Tirou do baú a mais bonita camisa, empapou os cabelos dos seus perfumes, calçou os sapatos dos dias de festa. As suas saias brancas, o seu vestido de caça foram enfiados com extrema cautela, num susto não fosse o rumor da goma forte. Despertara a família mal adormecida. Pôs anéis. Os seus anéis de turco, em todos os dedos, amarrou um laço de fita branca ria trança, entalou o lenço nu. Cinto e, abrindo docemente a janela, saltou, como Ada tinha saltado, para o campo deserto. Os cães correram para ela, ganindo, aos pulos. Maria Adelaide aquietou-os, colheu as saias e, pé ante pé, rodeou a casa e tomou depois afoitamente o caminho da estrada. Percebia que fechava com aquele ato um período da sua vida. Outra mulher, mais decidida, mais forte, ia começar nela outra existência. O anseio que a perturbava, sufocado até então por escrúpulo, ia ter enfim doce termo. Dentro daquela hora cheia de estrelas, da música das ondas e do aroma das plantas. Ela colaria sua boca sequiosa à boca de Marcos. O faria ela mesma a confissão que tanto e tão inutilmente esperara dele. Era a primeira vez que saía sozinha por aqueles caminhos, na escuridão. Não tinha medo nem lhe passava pela ideia que em qualquer volta ponto pudesse esbarrar com o noivo. Em todo o apóstrofo mundo não havia agora senão ela e Marcos. Ah! Sua inteligência parecia-lhe despertada de um entorpecimento. Era como uma ressurreição. Um S. Ponto de exclamação ele e cruel amor. O exemplo de Ada animava-a, assegurando-lhe o êxito. ela não era feita de cera, mas de carne sedioso. Como a outra, não se sujeitaria a ser só o que o Flaviano quisesse. Às 11 horas divisou a casa do Marcos, já fechada na paz do sono. Aproximou-se devagarinho o. Batendo com os nós dos dedos na janelinha baixa, sem eixilhos, suspirou Colanfo os beiços à frincha das duas folhas mal ajustadas, seu Marcos. A alma da noite palpitava nas estrelas, na viração branda que agitava na trova folhagem do arvoredo e enfumeia as ondas do mar. Maria Adelaide sentia uma energia estranha, nada impediria de ir até ao fim. Percebia agora ter vivido sempre sob a pressão de um erro hipócrita, na atonia dos resignados. Artes e Pia acabassem de afogá-la, batendo-lhe com a última pancada de remo na cabeça, bracejaria para aquele porto de salvamento. A reação da sua apatia era tão forte que não experimentava nenhum vislumbre de timidez, e foi até com certa impaciência que tornou a bater correr os nós dos dedos na janelinha, e a dizer, seu Marcos. Desta vez ouviu passos, depois a voz do pescador, estremunhada, perguntou de dentro, quem é? Sou eu. Maria Adelaide. Os passos precipitaram-se e Marcos abriu a porta e Maria Adelaide entrou. Olharam-se ele cheio de espanto, ela ousada. Ferido por urna superstição, Marcos aproximou do vulto da moça a vela que ardia numa palmatória de ágata. Não seria uma visão, um aviso de desgraça a que ele pudesse acudir? A moça não pestanejou. Ele tocou-lhe com a ponta dos dedos trêmulos nas mãos impassíveis, sentiu-lhe a carne, o calor da vida e não ousou perguntar nada, sem compreender o que seus olhos viam. Num movimento delicado, de pudor, Maria Adelaide apagou a vela com um sopro ligeiro e logo num sussurro de palavras precipitosas, contou-lhe tudo. Era bem ela. Fugira do seu quarto, para vir ter com ele e ali ficar para sempre, como sua companheira ou como sua esposa, o que ele determinasse. Com tanta força arfava o peito do pescador, tal era a sua surpresa e o seu enleio, que a língua lhe negava a articulação das palavras que desejava dizer. A moça teve de esperar longamente por uma resposta, que parecia estrangulada por um poder superior. Por fim ele murmurou apenas, mas a senhora é noiva do Flaviano. Foi como se lhe tivessem aberto o peito e dado com força uma pancada no coração. Maria Adelaide começou a chorar. Não amava ao noivo nem saberia nunca explicar a razão por que se deixara comprometer assim. A vida tem desses enredos. Mas a sua consciência acordara, a quem ela amava era o Marcos, e bem percebia que ele lhe queria também. Ninguém a tinha visto saltar pela janela do seu quarto nem caminhar sozinha por aqueles lugares até ali vinha livremente, por seus pés, e já se arrependia de não ter escolhido a hora do sol, em que toda sua responsabilidade ficasse bem patente. 316 Cru e ponto ele amor. Em frente delia, de braços cabidos, olhar cliamuejanto, Marcos contemplava na penumbra do quarto mal alumiado pela porta completamente aberta. A pouco e pouco a razão ia só lhe aclarando, malgrado a perturbação dos seus sentidos. O desejo impulsionava-o a unir ao coração o vulo branco da moça, por quem vivia a suspirar, havia tão largos dias, como por um bem inatingível. Ela ali estava agora, sozinha, alta noite, no seu quarto estreito e solitário, menor que ele não fazia um gesto para focar-lhe nem de leve o vestido. Eslava só em casa a mãe saíra para velar um morto. As circunstâncias do acaso favoreciam o seu amor. Maria Adelaide suplicou pela verdade. Ter-se-ia ela enganado? Não a amaria ele? Com a sua linguagem rude, ele disse-lhe que desde uma certa tarde em que a vira no Ipanema não pensava em outra coisa na vida senão nela. E que por Sabel a noiva de um companheiro, um pescador corno ele, não se tinha atrevido a dizer nada. Agora sim, logo que o dia alumiasse, ele iria procurar o Flaviano, contar toda a verdade e pedir-lhe que desistisse da felicidade, em seu favor. Se a mãe estivesse em casa já teria chamado mais a sua velha estava velando um morto. As lágrimas de Maria Adelaide tinham secado e ela olhava agora fixamente para o peito de Marcos, mal coberto pela camisa de meia. Não vá falar com Flaviano. Por quê? Ele é meu companheiro, não posso. Ser desleal. E a senhora vá-se embora, senão eu fico maluco. Então não quer que eu fique. Não. Quero que entre por esta porta com o seu véu de noiva. Minha mulher. Então ele aproximou-se dela e repetiu com extrema doçura, traço, minha mulher. Maria Adelaide ergueu para ele o rosto, à espera do beijo tão profundamente desejado. Marcos fechou os olhos e repetiu numa súplica, vá-se embora. Amanhã minha mãe irá conversar com sua mãe. E eu irei falar ao Flaviano. Não. Ele insistiu. E o meu dever? Tenho medo, traço A, medo de quê? De Flaviano. Eu me encarrego de tudo, vá descansada. Adeus. Espere. A noite está escura. Como há de ir sozinha? Assim como vim. Mais triste. Eu queria ficar de uma vez. O senhor não gosta de mim. Traço, Maria Adelaide. Se gostasse não me maridava barra inversa vírgula embora. Eu já lhe disse tudo. Não sei falar de outra maneira. Um pescador não pôde trair um companheiro. Os outros todos me desprezariam e a senhora não havia nunca de ser feliz. Flaviano. 318 Rica ele amor. Maria Adelaide interrompeu com vivacidade, Flaviano é um negro. E um homem como eu, um pescador como eu. Deus quer a nossa felicidade. Quando o dia clarear conto tudo à sua mãe. Eu na mesma hora irei falar a Flaviano. O de tardinha, Maria Adelaide, já seremos noivos. As palavras serenas de Marcos contrastavam com a expressão iluminada do seu longo rosto tostado de sol. Me volte para casa, aconselhou ele ainda. Não quero que me vejam a esta hora em sua companhia. Mas não tem medo de andar sozinha por aqueles inatos? Não. Eu não tenho medo de nada. Adeus. E ela partiu apressada, numa confusão de ressentimento e de ventura. As noites de fevereiro são curtas. Às 4 horas já há claridades de dia. Maria Adelaide pensou nisso quando entrou pelo atalho novo, junto da toca do machado. De que lhe servira ter empapado os cabelos de óleo cheiroso e ter posto um anel em cada dedo, se o Marcos nem ao menos ceder à tentação de a beijar? E erre a todo de escrúpulos. Lealdades. Que lhe responderia o Flaviano? A essa ideia a moça parou, interrogando a treva com um iri olhar de susto. O Flaviano, estava bem certa, não acederia ao outro. Que se passaria então entre os dois? Vagavam no ar pios de aves nocturnas e perfumes de mato e flor de fruta. Do jambeiro, do angulo da estrada, motejou o canto de uma coruja. Maria Adelaide não era tão tola que não percebesse que o noivo desconfiava já do Marcos a confirmação agora de uma suspeita não poderia determinar nele um ato de selvageria? Começou a esboçar-se no seu espírito uma cena terrível, em que a paixão indomável do mestiço se vingasse do pescador branco. A essa ideia a moça inteiriçou-se, como nas suas crises de histerismo. Tinha errado nos seus desígnios. Fora ao encontro da felicidade só tinha conseguido atirar dois inimigos um contra o outro. Deveria ela ficar impassível ante tal perspectiva. Assaltou a vontade de enfrentar ela mesma o perigo, correndo à casa do noivo antes da chegada do Marcos. Para lhe dizer toda a verdade dolorosa. Já que se precipitara na aventura, iria até ao fim. Marcos esperava pela manhã seria preciso que ela falhasse ao noivo de madrugada. Antes das 5 horas. Uma espécie de febre ativava-lhe o sangue, determinando-lhe deliberações rápidas. Não valia a pena ir para casa, mais acertado era dirigir-se logo para a do Flaviano. Esperaria no terreiro, entre as carroças do Mamede, que o dia abrisse os olhos. Perturbava um medo horrível de se achar só com o noivo, quando se lembrou da mãe dele, a preta velha. Sua encarniçada inimiga, que a ajudaria a defender-se do amor do filho. Que trágica noite era aquela, que a empurrava a tantas peripécias nunca antes imaginadas. A coeula, ora a mãe e as irmãs, adormecidas no quarto ao lado do sol, se nela pensassem seria para imaginar o Aim. Baixo das mesmas telhas, na mesma quelação. Nunca em sua vida pusera os pés na rua desacompanhada, e agora andava noite alfa. Sem medo, completamente só, por estradas e ruas desertas. Vestida com a sua roupa de festa. como uma doida. Seu corpo, sacudido nos derradeiros tempos por tantos ataques consecutivos e que se endurecia todo. A qualquer temor ou qualquer dúvida, agi agora. Nessa crise de alucinação com absoluta calma. A casa do Flaviano, de paredes cor de barro, mal se adivinhava no escuro, sob a amendoeira enorme. E entre um grupo de carroças desaureladas, de varais erguidos para o ar. Maria Adelaide conhecia o caminho a palmos. Iria, de olhos fechados serpeando pelos carreirinhos, por todos aqueles atalhos que a tinham levado de casa à escola nos dias da sua infância. A sua aproximação rompeu um coro de latidos. Dentro da casa do Flaviano, a velha gostava de dormir com os seus dois cachorros ao pé da cama, Maria Adelaide sentou-se na traseira de urna carroça e quedou-se de face para a casa do noivo, ardendo na impaciência de ver abrir-se aquela porta antes da chegada de Marcos. Flaviano tinha-lhe contado muitas vezes que a mãe era madrugadora. Ainda havia estrelas no céu e ela já saía à roda da habitação, a catar gravetos para acender o fogo. Maria Adelaide, que tivera sempre por essa mulher uma repugnância instintiva, esperava agora por ela com ansiedade, morta por contar-lhe tudo antes de falar ao noivo, na certeza de que a velha a ajudaria a transpor o perigo. Não tinha sido sempre esse o seu maior desejo. Não sabia toda a gente que a preta daria a própria vida para a separar do filho? Sentimentos e ideias atropelavam-se em Maria Adelaide, cuja inteligência, sacudida pelo exemplo de Ada, acordava de um letargo longuíssimo, com uma lucidez admirável. Os cães continuaram a latir com tamanha fúria que se levantaram vozes lá dentro, a apaziguá-os. Eles serenaram por alguns instantes, depois a agitação recomeçou, intervalada, ora sopitando-se a custo, ora explodindo em latidos irreprimíveis. Impassível, com as mãos cheias de pedras falsas. Dos anéis de turco caídas sobre a caça engomada. Do seu vestido branco, o seu vestido das procissões. A moça não desviava a vista da massa escura e mal definida da casa do noivo. Pouco a pouco os seus olhos foram-lhe delineando os contornos à sua forma baixa e quadrada. As suas duas janelas pequenas, sem caixilhos, seguras a paredes mal rebocadas, de casa do mato, de gente pobre. Agora divisava já, tenuemente, a linha do telhado. Cantou um galho à distância. Outro mais perto. A viração fez-se mais fresca. Percebia agora duas tumefacções no ângulo direito do casebre. Eram dois cestos de cipona, pendurados na esquina e ali esquecidos. A luz vinha vindo suave, mansa, num pálor de luar que parecia surgir da terra. Cantavam passarinhos na amendoeira e ainda luziam estrelas no céu, quando uma das janelinhas se abriu. Maria Adelaide encolheu-se num sobressalto brusco. Flaviano vestia-se para ir à pesca. Ficara combinado com João Sérvulo irem de madrugada para a praia. Ele gritou para a mãe no fundo da casa que aviasse o café e, chegando à janela, olhou para o céu, consultando o tempo. A sorte desprotegia os planos de Maria Adelaide, uma impressão momentânea paralisou-lhe os membros. Os olhos alargaram-se-lhe nas faces pálidas e só por um esforço quase sobre-humano consegue erguer-se e caminhar para o noivo. Ela ia toda branca na luz branca da madrugada. Flaviano correu para a porta e, puxando-a para dentro, perguntou-lhe espantado: "Você a estas horas? Morreu alguém lá em casa?" "Não morreu ninguém. Eu vim bem cedinho só para dizer que não quero me casar com você, preciso dizer já, antes de ter pena. A culpa não é de ninguém, tenha paciência e procure outra mulher melhor do que eu." Flaviano tremia, de olhos esbugalhados. Ela continuou: "Não é de hoje nem é de ontem que eu me arrependi de ser sua noiva, me faltava coragem para contar aos outros e a você meus pensamentos, se mais chegou a hora." "Você está doida." "Não estou, não. Doidice é a gente fazer as coisas contra a sua consciência. Se eu casasse com você, era para enganar. Não é melhor assim? Flaviano não voltava-se do espanto e, sentindo uma nuvem opaca diante da vista, encostou-se às costas da cama, como se temesse cair. A vertigem durou o que dura um relâmpago. Ele estendeu logo os braços, segurou com força nos ombros de Maria e disse, sacudindo-a com brutalidade, foi Marcos, diabo, que andou te desinquietando, não foi? Jota fui eu que desinquietei Marcos. Fica sabendo. Esta noite, antes de vir para aqui, eu fugi para a casa dele e fui me oferecer para sua companheira, porque é dele que eu gosto. É dele só. Foi um tolo. Não me recebeu. Disse que um pescador não atraiçoa outro pescador e que só será meu marido se você não quiser mais saber de mim. Ele vem cá logo mais, para combinar com você essas coisas. Mas eu corri adiante, com medo que ele sofresse alguma desfeita sua, e, desde noite escura que estou esperando ali fora que abrissem a porta, para eu entrar e contar tudo de uma vez. Com um repelão brusco, Flaviano puxou Maria Adelaide para si e unindo ao peito, que arquejava violentamente, bafejou-lhe o rosto, repetindo-lhe rente a boca, você é minha. Não. E minha. Aquele cachorro nunca será seu marido, ouviu. Cachorro é você. Largue-me. Menos um. 32 apóstrofo ele, ruiu. Amoli. Pode dizer o que Kiskra não me imporia, você agora daqui não sai, é minha, é minha. Maria Adelaide debalia-se, gritando pela mãe de Flaviano, que assomara à porta do fundo do quarto e assistia impassível à luta e remenda, com os beiços arregaçados numa expressão de desprezo. Pensa que por Marco ser branco é melhor do que ou? Ele me paga. Você, está nas minhas mãos. Traço, negro. Agora sou negro. Mas antes bem que você me queria. Eu não gostava de você como gosto de... Cala a boca, diabo. Sou noiva de Marcos. Traço, cala a boca, ou te mato. Pode matar, mas é só dele que eu gosto, ouviu bem? Só. Era demais. Cego de raiva, Flaviano sacou a faca do cinto e cravou-a repetidas vezes no coração de Maria Adelaide. Zero sangue esguichou com o M calor de labareda rondulou, N o M gemido rouco, uma sílaba de queixa e fez-se o silêncio. A mãe do mestiço entrou então no quarto, apanhou a faca do chão, depois tornou a sair, fechando a porta, para rondar a casa no terreiro. E M uma dessas rondas foi à cozinha, lavou a faca, que ainda tinha estupidamente nas mãos, enxugou-a na barra da saia e tornou a sair para o seu posto de vigia. Eram perto de 7 horas quando Flaviano apareceu, com os olhos vermelhos, muito inchados de ouro e lhe disse, se Marcos vier, me procurar, diga a ele que Maria Adelaide está na minha cama e que é minha mulher. Acenda uma vela lá dentro. Eu vou dizer à mãe Delia para vir fazer um enterro. E depois? E inquiriu a mãe, numa primeira manifestação de anseio. Ele levantou os ombros e saiu sem responder. 326 Crublamor.